Panorama do licenciamento ambiental de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos estados brasileiros. Então a gente vai trazer detalhes deste estudo e também as conclusões, né, a respeito dessa questão do quadro do licenciamento desses sistemas aqui no Brasil, especialmente em relação à avaliação de impacto ambiental. E eu converso com a Isabel Freitas Brandão, que é mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Poli, a Escola Politécnica da USP, a nossa convidada. Tudo bem, Isabel? Bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal.
Sânia, bom dia, tudo bem?
Muito obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite para tratar desse assunto. Queria que você começasse explicando para a gente um pouco, Isabel, qual era o objetivo para tratar dessa questão do licenciamento ambiental e dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos estados brasileiros. Qual era o centro dessa questão, quando você começou a estudar?
Pois é, a minha pesquisa saiu de um momento político, né, que tem se debatido muito o licenciamento, que é um momento de alteração legal. E a nova lei de licenciamento ambiental, né, que é um projeto que agora está no Senado, ela prevê a exclusão do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do licenciamento como um todo, independentemente do porte e sem justificativa para essa exclusão. Então, o meu projeto era um pouco, a ideia era entender como que estão funcionando, dar um embasamento técnico para a gente saber como é que está atualmente o licenciamento desses projetos, a avaliação de impacto no país, e o que, que poderia ser alterado se a gente tirar esse importante instrumento desses projetos que são fundamentais, né? Mas ao mesmo tempo também podem causar degradação no meio ambiente, porque fazem esse recurso hídrico.
O Isabel, quer dizer, importantíssimo isso que você está falando para a gente, porque esses sistemas de abastecimento e de esgoto são obras importantes, fundamentais, claro, para a população local, mas por que não teriam que responder a questões de impacto ambiental? Quer dizer, já começa com essa grande... O que teria levado a isso, né? Quer dizer, acelerar esses processos, essas obras, como é que você vê isso?
Pois é. Os legisladores partiram de uma premissa de que, por ser tão necessário, esses projetos precisariam ser acelerados, né? Ser mais rápido. E a gente sempre ouve, né, essa palavra de que licenciamento atrasa, que licenciamento é moroso, que licenciamento burocratiza o desenvolvimento nacional. Só que licenciamento é uma ferramenta que tem uma capacidade de planejamento, de melhorar, né, a forma como a gente elabora os nossos projetos, não só de saneamento, mas como todo, muito importante. E aí, a partir dessa falácia, o pessoal decidiu que alguns projetos, não era só o de saneamento, deveriam, então, não passar pelo licenciamento para poder acontecerem mais rápido. Só que aí a gente vê que, né, a literatura internacional, né, já fala para a gente que o licenciamento está sofrendo simplificação em todos os âmbitos e que às vezes essa simplificação é excessiva, ela retira etapas, ela retira procedimentos que seriam muito importantes para um pensamento adequado, para um planejamento adequado de como que esse projeto acontecer e evitar danos maiores ao meio ambiente.
Sem dúvida. E aqui a gente está falando, Isabel, de obras de médio porte, de grande porte. Fala um pouco para a gente os resultados, né? O que vocês perceberam como tendência dos estados em relação a esses critérios, né?
O resultado é bem interessante, né? Como eu consegui pesquisar todos os estados e o Distrito Federal, a percepção é de que não existe uma harmonia entre critérios. Cada estado vai fazer de um jeito, cada estado vai utilizar critérios diferentes para determinar quando que um projeto de abastecimento de água e esgotamento sanitário vai passar por licenciamento, quando vai ser alvo de ARNIMA. E assim, não existe absolutamente nenhum estado que faça da mesma forma que o outro. Eles, em geral, usam o mesmo critério para fazer um recorte, né, para falar, esse projeto tem uma vazão tal, então ele vai passar por um licenciamento mais complexo, vai sofrer solicitação de EIA-RIMA, outro é pequenininho, não. Só que eles normalmente usam vazão, mas assim, um vai ser vazão de vários metros cúbicos, outro vai ser de apenas alguns litros. Então, os critérios são muito diferentes, né? E aí você pega uma lei geral que quer unificar esses critérios todos que hoje são responsabilidades dos estados de determinarem, né? Além de ser um grande desafio, pode ser perigoso, né? Porque é responsabilidade dos estados determinar isso.
Só para entender, para o ouvinte também entender desse assunto, a responsabilidade é do município? Voltando à lei, aquela lei lá de 2011, passou para a responsabilidade dos municípios? O estado decide, depende do porte, da obra, da estrutura? Como é que funciona?
Esse foi outro resultado interessante da pesquisa, né? A gente tentou entender quem que está licenciando atualmente esses projetos. E, bom, a Lei Complementar 140, ela divide as responsabilidades pelo licenciamento, que são compartilhadas, mas apesar de serem compartilhadas, cada projeto só pode ser licenciado em um âmbito. Então, ou o IBAMA vai licenciar, ou o Estado vai licenciar, ou o município vai licenciar. E a pesquisa mostrou que, atualmente, as legislações da maioria dos estados coloca a responsabilidade de licenciar esse projeto para o município. E é um licenciamento normalmente já mais simples. Né? O município dificilmente vai cobrar esse de impacto ambiental, ou vai fazer uma avaliação mais completa.
E aí vem a lei que você citou, que é do ano passado, a Lei Geral do Licenciamento, que tira, né, exclui esses projetos que a gente está aqui explicando.